Antes da oração, eu gostaria de ler uma palavra de Deus da primeira carta de Timóteo, segundo capítulo, desde o primeiro versículo. Talvez o capítulo inteiro não é longo. 1 Timóteo, capítulo 2. Aqui Paulo fala essas palavras preciosas aos seus contemporâneos naqueles dias. E eu penso, o que era bom para eles também é bom para nós. Porque ele era um homem de Deus, guiado pelo Espírito Santo. Ele não falava por si mesmo, mas como já dissemos muitas vezes, o que lhe Deus havia dado, o que o Senhor lhe havia dado, isso ele pôde passar adiante. Aqui está assim: admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda a piedade e honestidade. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Para isso, fui constituído arauto e apóstolo, digo a verdade, não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. Minha vontade agora é que os homens orem em todos os lugares de reunião, levantando mãos santas, livres de raiva e dúvida, da mesma forma que as mulheres se adornem com roupas modestas, combinadas com modéstia e recato, não com tranças elaboradas no cabelo e ornamentos de ouro, com pérolas ou roupas preciosas, mas como convém às mulheres que querem mostrar o temor de Deus com boas obras ou por bom comportamento. A mulher busque instrução, ouvindo silenciosamente e com toda a subordinação. Por outro lado, não permito que a mulher ensine ou governe sobre o homem. Não que ela permaneça em silêncio, porque primeiro foi criado Adão, depois Eva. Nem Adão se deixou enganar, mas a mulher caiu em transgressão ao se deixar enganar. Mas elas serão salvas, dando à luz a filhos, desde que perseverem na fé, no amor e na santificação realizada com prudência. Até aqui, esta preciosa e santa palavra de Deus, não é aqui uma carícia que Paulo faz aqui, mas ele chama as coisas pelo nome, porque ele foi chamado e escolhido para ser o mestre dos gentios, o arauto para levar a palavra ao povo. E ele tinha que dizer a verdade como ela lhe foi dada por Deus. E não apenas que tenha dito isso, mas também queria que essas coisas fossem tratadas da maneira correta ou tivessem o seu decorrer como é certo diante de Deus. Preciosos irmãos e irmãs, Eu penso que nós que ouvimos a palavra de Deus, nós não nos ofendemos com a palavra de Deus e também não com todas as pregações que nos foram dadas, mas somos gratos pelo fato de Deus, em sua graça, ter falado assim, dessa maneira, especialmente nos dias de hoje, quando esse espírito dessa era se tornou tão predominante e fez com que muitos caíssem, mas aqueles que realmente desejam viver uma vida piedosa, eles passarão por cima de tudo, apenas guardarão unicamente a palavra de Deus em seus corações e a terão em sua mente. Que Ele nos ajude a sermos tão sóbrios e nos concentremos na palavra e no que ouviremos, que possamos absorver tudo, levar a sério o coração, crer, e então, amados, também receberemos de Deus o que Ele pensou para nós. Nós somos gratos por isso, também pelas últimas horas e também pelas curas que Ele concedeu pela graça. Não podemos fazer de outra forma a não ser agradecer e louvar a Deus, e só queremos unicamente que Sua palavra esteja em primeiro plano. Que Seu nome seja louvado e glorificado. Vamos nos levantar para oração conjunta. Fiel Deus, nós te agradecemos de todo o coração e te agradecemos por tua preciosa e santa palavra, que ainda é válida em nossos dias. Nós sabemos que o céu e a terra passarão, mas tuas palavras permanecem, elas simplesmente se cumprirão. Cada palavra que tu disseste, cada promessa que tu deste, se cumprirá, Senhor. Nós te agradecemos do fundo de nossos corações por estarmos novamente aqui reunidos hoje, sob o eco da tua palavra, e podermos nos submeter à tua palavra e também nos comportarmos assim, Senhor, como temos que nos comportar como teu povo. Conceda a mim graça, Senhor. Senhor, também na minha vida, talvez não seja assim como deve ser, mas conceda-me graça e conceda graça a todos nós, ó Senhor, para que possamos apresentar-nos corretamente diante de ti e sermos aprovados, assim como tu queres que sejamos. Senhor, nós te pedimos da profundeza. Tenha misericórdia de nós e continue a falar conosco, Senhor. Nós te adoramos no santo nome de Jesus. Amém. Nós nos sentamos. Louvor e gratidão seja ao Senhor por termos essa esperança e essa convicção de que estaremos lá. Não porque queiramos, mas porque o Senhor assim guiou e porque Ele nos chamou, nos perdoou e nos concedeu a vida eterna. Em relação à última quarta-feira, nós nos alegramos todos de coração e somos gratos a Deus por Ele abençoar. Certamente vocês foram abençoados no fim de semana. Eu estive na Suíça. Se tornou o meu segundo lar e Deus reuniu pessoas novamente. Muitas vezes não se está na condição espiritual em que gostaria de estar. E meu irmão mais velho me disse hoje: você precisa ter uma pele grossa ou algo assim. E então me ocorreu o pensamento que deveríamos fazer como João fez. Ele vestiu uma pele de camelo e partiu então. Todas as críticas e tudo o que o atingiu e o atacou, então ele tinha uma defesa boa sobre si. Mas vocês sabem, as coisas não atingem o exterior, elas atingem o interior. E o que nós necessitamos é uma força interior que possa resistir a tudo o que vier em nosso caminho. Às vezes, nem sequer pensamos no fato de que todos os profetas e apóstolos, na verdade, o próprio Senhor, passaram por tantas dificuldades e adversidades, e todos nós queremos um caminho glorioso, um belo caminho. Todos devem ter boa vontade conosco, todos devem falar bem de nós. E o Senhor diz: ai de vós, quando todos os homens falarem bem de vós, porque assim faziam seus pais aos falsos profetas. E não queremos ser falsos profetas, portanto, temos que aceitar já que as coisas acontecerão exatamente como o Senhor disse. Vocês sabem, às vezes, temos nossa própria medida e cortamos as coisas no tamanho certo, e o padrão que usamos para cortar é feito por nós mesmos. E é dito sobre Moisés também que ele fez tudo de acordo com o modelo que Deus lhe havia mostrado. E eu ainda tenho que me acostumar com isso, de que não precisa ser feito sob a nossa medida, mas sob a medida de Deus. Todos vocês sabem que se fôssemos Deus, teríamos feito tudo bonito. Não haveria diabo, nem pecado, nem doença, nem morte, nem sofrimento. Se fôssemos Deus, então tudo seria glorioso e alegre. Às vezes sou assim, porque estamos sempre reclamando que as coisas não estão indo bem, e ao fazer isso, colocamos grande parte da culpa em Deus, porque estamos indiretamente acusando-o de não cuidar de tudo adequadamente. Mas não vamos nos preocupar, nosso Deus ainda está em cena e tudo está sujeito a Ele. Se a noite quiser nos cobrir e Satanás quiser nos amedrontar, então cantaremos em vitória alegremente: Deus ainda está no plano. Portanto, agradecer-lhe é a nossa tarefa, e não apenas quando nos é pedido para fazer isso, mas queremos realmente agradecer a Deus de todo o coração. Vocês sabem que não estamos satisfeitos em sermos salvos nós mesmos. Nós desejamos que outros também sejam salvos. Não estamos satisfeitos com o fato de termos reconhecido a Deus. Nós queremos que outros o reconheçam. Não estamos satisfeitos com a revelação da verdade para nós. Queremos que outras pessoas ouçam, recebam e creiam nessa verdade divina, e que a Bíblia se torne para eles um livro vivo e divino, do qual possam extrair força, ensinamento e, de fato, instrução, tudo o que necessitamos. Eu pensei assim quando pessoas incrédulas ou quando pessoas que não estão iniciadas vão ao culto, num culto a Deus, vêm pela primeira vez. Quais são suas expectativas? Então me ocorreu: nenhum de nós pode dar uma grande palestra. Não temos aquilo que é necessário para fazer isso. Uma legitimação bíblica, como gostaríamos que fosse do fundo de nossos corações, nem sempre está aí. E então nos perguntamos se alguém não sairá desapontado. Mas cantamos no hino e confessamos do fundo do coração: Jesus nunca nos decepciona. E a palavra que nosso Senhor disse em relação a João Batista, quando ele perguntou: quem quereis ver? Na verdade, há um testemunho muito maravilhoso no capítulo 11 do Evangelho de Mateus. Quem quereis ver? Um homem com um colarinho virado do avesso? Um homem? Um doutor da teologia? Vocês queriam ver quem? Quem vocês queriam ver? Alguém que está se movendo para frente e para trás? Alguém com vestes macias, como usadas nos palácios reais? para quem saístes para ver? E então ele sequer espera pela resposta e já dá a ele mesmo a resposta. Um profeta, sim, eu digo a vocês, mais do que um profeta. E lhes dá a instrução, o ensinamento do que aconteceu. E ele diz, este é o homem a quem o profeta Isaías se referiu, que falou essas coisas. Deus sempre pegou pessoas cuja educação talvez outros não teriam aceito, mas homens sobre os quais os retos poderiam se edificar. Essa é a medida de Deus. De modo que nenhum ser humano seja honrado, mas Deus receba toda a glória. Afinal de contas, ele nunca pegou pessoas de posição, reputação e nome, mas até mesmo algumas das quais sequer sabemos quem eram. Muito pouco foi dito sobre eles, mas tinham muito a dizer a partir de Deus. E isso, eu penso, é muito importante. Agora nós lemos juntos uma palavra que nós aqui, nesse lugar, raramente cumprimos. Aqui está escrito que devemos pedir e fazer petições, orações, intercessões e ações de graças por todas as pessoas, pelos reis e por todas as pessoas de autoridade, para que tenhamos uma vida calma e tranquila em toda piedade e honestidade. Sejam honestos uma vez. Quem ora já pelos homens que têm grandes e complexas tarefas a cumprir? Quem se lembra deles diante da face de Deus com um coração verdadeiramente sincero? Não apenas como um cumprimento do dever, para, assim por dizer, ter feito o trabalho, mas porque Deus quer assim, porque faz parte de uma vida de crente que as pessoas que têm responsabilidade sejam levadas à presença de Deus em oração. Pelo que me lembro, os crentes oram já há anos, se por um governo, certamente por Israel e talvez até somente pelo povo em geral e nem mesmo pelas autoridades. Mas essa aqui é uma passagem bíblica como todas as outras e, portanto, nós temos que levá-la ao coração. Vocês sabem, quando é repreendido, então todos nós nos juntamos rapidamente a eles. Mas talvez a repreensão não fosse necessária se tivéssemos orado primeiro. Nós deixamos, assim penso, muitas coisas para o inimigo e para as pessoas e trazemos muito pouco para Deus também, o que faz parte da vida terrena, para que ele possa guiar o coração das pessoas. Nós sabemos que, quando vimos agora que o Sr. Begin renunciou, então ficamos muito sentidos com isso. Por outro lado, ele foi provavelmente o único primeiro-ministro israelense que disse literalmente, nunca apertarei a mão de um alemão. E é um sofrimento profundo que foi infligido a esse povo. E todos aqueles que fizeram parte da viagem a Israel, eles notaram que nosso irmão Goldner também passou por tempos terríveis. Isso quase não se encaixa aqui, mas ele teve que, quando tinha 15 anos de idade, jogar a sua própria irmã no crematório. E o que isso significa? Isso sob a mira da metralhadora da SS. E o que isso significa para tais pessoas? ninguém pode imaginar. Indefeso, sem esperança, abandonado, na situação em que se encontravam, não havia perspectiva de melhora. E esse homem provavelmente contou a todos nós, ou talvez só a mim, eu nem sei. Mas ele disse: irmão Frank, eu lutei com Deus e com o povo alemão. E lutei com minha esposa e lutamos juntos. E ele disse: um dia, uma frase passou por meus lábios. E ele disse: Magda, por quanto tempo queremos carregar isso em nosso coração? Nós somos devorados por isso. E interiormente destruídos e aniquilados. E acrescentou: mas sequer não podemos esquecer isso. Então ele diz: não podemos apenas esquecer, nós podemos também perdoar. E o homem me disse: irmão Frank, desde aquele dia, algo completamente novo aconteceu em meu coração e em minha vida. Eu posso amar cada alemão como qualquer outra pessoa e vejo tudo de forma diferente como via antes. O Sr. Begin não teve essa vivência com Deus. Ele certamente passou por muita coisa já na Rússia e depois, posteriormente, também aqui, e teve tempo nos Estados Unidos para refletir sobre isso antes de voltar lá. Mas isso nós teríamos desejado a ele de todo o coração, que ele pudesse ter construído essa ponte para si mesmo. Agora, não sabemos o que acontecerá, mas uma coisa é certa: a vontade de Deus será feita. Se para todas as outras nações não temos total confiança de que as coisas estão certas, para Israel, nós temos confiança irrestrita em Deus e nesse povo de que o Senhor seguirá seu caminho com eles. Está certo ou não está? É assim que as coisas são. Uma pessoa que não ama Israel não ama a Deus. Isso é um fato. Ninguém precisa retirar ou voltar atrás nessa frase. E também poderíamos dizer: quem ama a Deus também ama o seu povo de Israel. Isso não tem nada a ver com política, mas com respeito a Deus. Deus escolheu Abraão, Isaac e Jacó, e em seguida vieram as 12 gerações e o povo de Israel passou a existir. E essa foi a decisão de Deus. E quem não respeita isso não tem reverência alguma por Deus, pois coloca Deus no mesmo nível que ele mesmo. E isso não pode ser permitido. Não, nós respeitamos o chamado, a eleição, a promessa que Deus fez, que ele cumpriu, e agradecemos a ele por isso. Bem, aqui está: portanto, é louvável e agradável aos olhos de Deus, nosso Salvador, cuja vontade é que todas as pessoas sejam salvas e cheguem ao conhecimento da verdade. Essa é a intenção de Deus, essa é a vontade de Deus. E, no entanto, mesmo quando oramos no Pai Nosso, seja feita a tua vontade, então a maioria não se curvou à vontade de Deus, não se importam com a vontade de Deus, mas seguem seu próprio caminho. E há um exemplo no Antigo Testamento que se destaca, eu devo ter lido isso hoje, de Samuel e de Saul. Um capítulo estranho. Saul havia recebido uma tarefa que não cumpriu e o Senhor o depôs. E vocês podem, talvez, se surpreender, mas esse talvez seja o único capítulo de toda a Bíblia em que uma aparente contradição está escrita palavra por palavra. E se eu não vos dissesse, vocês ainda encontrariam se vocês lessem o capítulo com atenção. Mas não há contradição. Eu vou ler mesmo assim para vocês. Está aqui no versículo 29. E também aquele que é a força de Israel não mente, nem se arrepende, porquanto não é um homem para que se arrependa. Agora ouçam versículo 10. Então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo: arrependo-me de haver posto a Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. Aqui nós diferenciamos no que nós lemos. Por um lado, trata-se do fato de que o que Deus disse, o que Deus determinou, o que está contido em seu plano de salvação, nunca pode ser lamentado, nunca pode ser voltado atrás, que Deus defende isso eternamente. No caso de Saul aqui, não se tratava de uma decisão tomada por Deus, mas as pessoas tinham escolhido Saul como rei. Eles foram ter com Samuel e disseram: você está velho e seus filhos não seguem seus caminhos e assim por diante. Nós queremos ter um rei como todas as outras nações também têm. Aqui não se tratava de uma decisão divina, de uma tomada de decisão divina, mas de uma decisão humana com a qual Deus apenas concordou e disse a Samuel: dá-lhes Saul como rei. E ele fez a comparação com o espinheiro. Todos vocês conhecem as Santas Escrituras. Portanto, que fique claro de uma vez por todas que quando Deus pronuncia uma palavra, toma uma decisão, então ele nunca pode voltar atrás nisso. Mas se, como no caso de Saul, ou também mais tarde com Balaão, ou em outros casos, quando as pessoas atravessam a parede com suas cabeças, e o Senhor também havia dito a Balaão naquela ocasião: não vá, aqui Deus consentiu. E vemos que isso depois o fez se arrepender. Ele concordou com Balaão e há, deixe-me dizer isso hoje aqui, uma vontade permitida de Deus. E sobre a vontade permitida de Deus, jamais haverá a plena bênção do Todo-Poderoso. E por isso a palavra em Romanos 12, para que saibais qual é a boa, agradável e perfeita ou plena vontade de Deus. Não apenas uma vontade permitida de Deus, mas a plena vontade e a vontade agradável de Deus. Aqui eu li algumas coisas nesse capítulo hoje, que na verdade eram novas para mim. Até mesmo Samuel, que pode ser classificado entre os homens mais mansos de Deus. Um homem que era definitivamente segundo o coração de Deus, um homem pelo qual se orou, pois sabemos da oração de sua mãe e da resposta, ele era consagrado ao Senhor. E, no entanto, se olharmos dessa forma, o mesmo Deus que disse: não matarás, estava observando quando Samuel, esse homem é bom, não pode se dizer de outra forma. Samuel deve ter sido uma pessoa muito doce, particularmente doce, um bom homem, um homem fino. Você sabe o que ele fez? Eu vou ler para vocês. Não dei o capítulo a vocês? Não, 1 Samuel 15. Desculpe-me, sinto muito por isso. Eu li de 1 Samuel 15, e aqui está escrito no versículo 32. Então disse Samuel: trazei-me aqui Agag, rei dos Amalequitas. E Agag veio a ele animosamente e disse a Agag: na verdade, já passou a amargura da morte. Disse, porém, Samuel: assim como a tua espada desfilhou as mulheres, assim ficará desfilhada a tua mãe entre as mulheres. Então Samuel despedaçou Agag perante o Senhor em Gilgal. Eu tenho certeza que já li isso, mas sinto tanto assim. Esse amável Samuel, sobre o qual se imaginava uma pessoa muito gentil, muito refinada, sobre ele veio a ira do Senhor e ele teve que fazer algo que ele mesmo não teria feito se ele tivesse que decidir. Aqui continuamos a ler. Samuel então se foi a Ramá e Saul subiu a sua casa a Gibeá de Saul. Então Samuel não voltou a visitar Saul até o dia de sua morte, pois Samuel chorou por Saul, porque o Senhor havia se arrependido de ter feito Saul rei sobre Israel. Nós vemos, quando fazemos as comparações, isso deve ser enfatizado mais uma vez, a diferença entre aquilo que pessoas exigem de Deus e entre aquilo quando permitem que sejam inseridos na vontade de Deus. Tudo o que deve ser coroado de bênção do começo até o fim tem que estar de acordo com a vontade de Deus. Tudo o que não estiver de acordo com a vontade de Deus não pode e não será coroado com bênçãos até o fim. Aqui também isso deve ser enfatizado, que Saul não foi rejeitado, é totalmente rejeitado por Deus, mas apenas rejeitado para não ser mais rei. Também isso é muito importante. Eu quero ler para vocês. É o versículo 26. Samuel, porém, lhe respondeu: não voltarei contigo, porque rejeitaste a ordem do Senhor. Assim o Senhor te rejeitou para que não seja mais rei sobre Israel. Isso é de grande importância para que tudo corra corretamente, porque Samuel profetizou: amanhã, a esta hora, você estará comigo. Vocês todos conhecem a profecia. Portanto, aqui temos que aprender a nossa lição. A punição foi por desobediência à palavra de Deus. E podemos dizer diretamente: todos, sem exceção, que quiserem fazer ou ser algo sem que Deus os tenha designado para a tarefa, terão mais cedo ou mais tarde seus problemas e não conseguirão colocar a desobediência sob seus pés. Aqui no versículo 23, talvez já no 22 está escrito: então Samuel respondeu: porventura tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios como em que se obedeça às suas ordens? Sabei que a obediência é melhor do que o sacrifício, e a obediência melhor do que a gordura de carneiros. Assim, concordamos com isso, e todos nós, se o capítulo terminasse aqui, então estaríamos alegres, porque inicialmente ilumina um lado, a primeira sessão, e até esse ponto ainda poderíamos lidar com isso, mas agora vem o martelo, e está aqui no próximo versículo: pois a desobediência é tão ruim quanto o pecado da feitiçaria. E a vontade própria é como a idolatria e culto a deuses. Por teres rejeitado a ordem do Senhor, ele também te rejeitou para que não sejas mais rei. Aí a coisa fica muito, muito séria. Não foi há quase 10 dias atrás, aconteceu aqui no edifício em anexo, que um jovem homem acusou outra pessoa, ambos crentes, de ser um ladrão. A palavra ladrão não foi usada, mas roubo estava na conversa. E como eu conheço o caso razoavelmente bem, naturalmente quis fazer a mediação. E de repente tive que dizer a esse jovem homem o que nunca fiz na vida, depois de lhe dar algumas informações sobre os fatos, que conheço muito melhor do que ele ouviu de outras pessoas. E de repente eu disse: você é o maior ladrão que está aqui no quarto. E ele olhou para mim e ficou realmente sem palavras, no verdadeiro sentido da palavra. E eu disse: você roubou de Deus. E então, ele certamente sabia para onde estava indo. E eu digo: até o dia de hoje, você tem guardado para si o dízimo que pertence ao Senhor e tem roubado de Deus com um sorriso até hoje, e está exaltado por alguém que provavelmente desfiou uma pequena quantia, isso com a melhor das intenções, porque eu sabia a intenção, mas rejeitáveis são ambas. Mas eu estou dando isso apenas como exemplo. Às vezes podemos pegar outra pessoa assim pela nuca e dizer: escute aqui, assim como se fazia antigamente, e talvez até mesmo ir além disso e não nos darmos conta de como realmente somos aos olhos de Deus. Vocês sabem, quando está escrito aqui: a desobediência é tão ruim quanto o pecado da feitiçaria, e então cada crente dirá: o que eu tenho a ver com feitiçaria? A sua e a minha desobediência são a sua e a minha feitiçaria. Essa é a questão. Não precisamos ir a um cartomante, a um mágico, charlatão, leitor de sinais, ou quiromante, ou balançador de pêndulo, onde para ter feito feitiçaria aos olhos de Deus, mas a sua e a minha desobediência à palavra de Deus, isso nos trazem debaixo de um feitiço. E essa é a história com a qual nós temos que lidar. E adiante está ainda, e a vontade própria é como idolatria e culto a ídolos. Então diríamos, aqui já deveríamos fazer um ponto, né? Nós, como pais, percebemos exatamente quando nossos filhos chegaram ao ponto em que colocaram as suas cabeças teimosas e quiseram seguir com essa vontade própria. Todos nós que criamos filhos já passamos por isso. E esse é o momento onde precisamos ajudar um pouco, porque as crianças não percebem por si mesmas que essa vontade própria precisa ser um pouco reduzida ou até mesmo quebrada. Mas aqui, no dia de hoje, se trata de você e eu, certamente não sobre Saul, vocês podem crer em mim. Mas está em 2 Timóteo 3, versículo 16, se estou correto. Toda a escritura inspirada por Deus e proveitosa para ensinar e aperfeiçoar, para que o homem de Deus seja aperfeiçoado. Vontade própria. Essa é uma palavra. Vontade própria se opõe à vontade de Deus. E quem for encontrado em sua própria vontade, nunca poderá ser encontrado na vontade de Deus. E daí, esse desejo profundo em nosso coração de saber a vontade de Deus. Mas é também uma coisa perigosa. Temos que estar prontos para fazê-lo antes de pedir que seja revelado a nós. A pessoa a quem a vontade de Deus ainda não foi revelada e que não a faz ou não pode fazê-la, passará melhor do que aqueles que conheciam a vontade de Deus, mas permaneceram em sua própria vontade. Isso é idolatria e culto a deuses. Então alguém diria, quem quiser ver idolatria, então vá até a Índia e olhe lá para esse grande templo no sul da Índia, perto de Madurai, e então ele saberá o que é idolatria. Não precisamos fazer uma viagem de avião. Não precisamos pagar nenhum marco alemão. Não precisamos nem sair da nossa cidade. Talvez nem mesmo da nossa casa. Talvez nem mesmo de nós mesmos, mas simplesmente bater no peito e dizer: fiel Deus no céu, qual é de fato a minha situação? Como tu me vês? Qual é o teu juízo sobre mim? E eu digo a vocês, aí nosso coração começa a temer, mas poucos ainda se permitem ser punidos pelo Espírito de Deus. A maioria não sente mais nenhuma tribulação interior. Para eles, o mundo ainda está intacto. Para eles, está tudo em ordem. Amados, o mundo não está intacto e também não está tudo em ordem. O Senhor quer nos ensinar a lição de que devemos compreender que a obediência à sua palavra e aos seus mandamentos é melhor que holocaustos e sacrifícios. É melhor. E aqui está escrito. Será que Deus tem o mesmo prazer em sacrifícios e holocaustos do que na obediência a seus mandamentos? Aqui se trata também da palavra com prazer. Tu és o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvireis. Trata-se de com prazer, do com prazer de Deus. Paulo diz em Gálatas 1, versículo 10, se eu quiser agradar as pessoas, então não sou um servo de Cristo. Portanto, tornar-se agradável a Deus significa um sim interior no seu e no meu coração a Ele, a sua palavra, ao seu agir, às suas ordens. Uma concordância interior com Deus, e não apenas isso, mas também a disposição de fazer o que Ele nos disse. E o que Ele diz, na verdade, não é difícil para todos aqueles que estão preparados para fazer a sua vontade. E há uma palavra maravilhosa no Novo Testamento. Todos aqueles que seguiram a vontade de Deus se deixaram batizar com o batismo de João. Naquela época, essa foi a exigência para preparar o caminho para o Senhor. E eu penso que sempre quando Deus diz algo, e isso é pregado, as pessoas têm a oportunidade de cumprir a coisa e, através disso, são justificadas por Deus. Não em nossas ações. E esse é o ponto que temos que apresentar acusação contra nós mesmos e contra todas as religiões e comunidades cristãs. Cada um tenta servir a Deus. Provavelmente foi ontem à noite. Eu estava sentado com algumas pessoas na sala ao lado. E uma senhora disse, mas senhor Frank, isso deveria estar claro, que todos, não importa como e o que creia, se apenas crê, então será salvo. E eu tive que dizer, prezada senhora, justamente isso não está certo. Se cada um pudesse ser salvo porque crê nisso ou naquilo, em outra coisa, que tipo de céu seria esse? Então seria o maior teatro no céu. A disputa continuaria? Não. Nossa fé está ancorada em Deus, em sua palavra. E nós temos que crer, como dizem as Escrituras, se quisermos ser aprovados diante de Deus e comparecer diante dele. Um outro caminho não existe. Até agora, cada um crê no que quer crer. E também crê que será salvo. Mas isso não vai acontecer. Bom, eu tenho aqui Lucas capítulo 7, versículo 29. E todo o povo que o ouviu, e os publicanos, faziam a vontade de Deus, sendo batizados com o batismo de João. Mas os fariseus e os mestres da lei rejeitaram o conselho de salvação de Deus para si mesmos, não tendo sido batizados por ele. Devo repetir essa passagem bíblica, Lucas, capítulo 7, versículo 29. Agora, as pessoas poderiam ter dito, nós temos os sacerdotes, nós temos os nossos estudiosos e assim por diante, o que temos a ver com esse homem com pele de camelo? Aqui não era o homem que estava em questão, mas Deus que o enviou, Deus que falou por meio dele, Deus que fez história da salvação por meio dele. Disso é que se tratava. E todos os que rejeitam o homem enviado por Deus e a mensagem dada por Deus, rejeitaram para sua própria pessoa o conselho de Deus. E Deus tem que rejeitá-los. O que nós lemos sobre Saul, ele foi rejeitado como rei porque havia rejeitado e desconsiderado a palavra de Deus. O mesmo nós lemos aqui. Essas pessoas estavam cheias de piedade em culto a Deus também, em cantar salmos também estavam, em oferecer sacrifícios também estavam, também em santificar o sábado não faltou-lhes nada, mas uma coisa lhes faltava. Eles não reconheceram a hora da visitação divina. E nisso estava tudo. Portanto, foi um grande tempo e os dias em que vivemos também são dias muito especiais. Hoje, o homem que me ligou também perguntou quem é William Branham. Eu disse algo a ele brevemente e ele literalmente disse: isso não significa nada para mim. E você sabe qual é a minha resposta? Então eu posso dizer, para mim, ainda mais. É simplesmente uma grande graça de Deus se pudermos ter parte do conselho de salvação de nosso Deus nesse tempo. E certamente esse não é o seu, meu caminho, mas o caminho de Deus. E com referência a João Batista está escrito: ele preparará uma estrada para o Senhor e endireitará o caminho para o nosso Deus. Foi isso. A mesma coisa aconteceu em nosso tempo. Foi preparado um caminho para o nosso Deus, para que o povo do Senhor possa sair de toda a Babilônia. E como já escrevi na carta circular, a Babilônia também tem que ser retirada de nós. Do que adiantaria para as pessoas viajarem muito e tendo voltado do cativeiro babilônico e tivessem trazido a Babilônia junto com elas? Isso me faz lembrar, estou vendo o irmão Alfred Borg lá, sentado bem lá. Eu havia levado comigo, foi especial, quando estávamos lá no Muro das Lamentações, em Jerusalém, para ver todos esses livros que estavam lá, inclusive o Talmud babilônico. E essa palavra, Talmud babilônico, eu gosto tanto, que é feita à sua medida para mim. Talmud babilônico. Portanto, há também dois, o Talmud de Jerusalém e o Talmud da Babilônia. Vocês sabem o que é pensado com isso. Eu não quero entrar em detalhes sobre isso. Do que se trata hoje? Hoje não se trata apenas que nós saiamos da confusão espiritual babilônica, mas também que essa confusão seja tirada de nós e que nós possamos entender a linguagem divina e trilhar os caminhos divinos em obediência. Caso contrário, podemos nos poupar da cara de piedade, que isso ainda não salvou ninguém. Nosso Deus está procurando pessoas que andem em seus caminhos, que confiam nele, que creiam nele, que também estejam prontos para serem obedientes. De nosso Senhor está dito: ele aprendeu a obediência por meio de seu sofrimento, e ele foi obediente, obediente até a morte na cruz. A obediência é melhor do que o sacrifício e oferta e holocausto. E o que é agradável a Deus, ou o com prazer de Deus, repousa sobre aqueles que estão dispostos a obedecê-lo e a obedecer a sua palavra, a tudo o que ele disse e ordenou que fizéssemos. Que ele nos abençoe e esteja com todos nós. Amém. Vamos nos levantar e vamos ainda juntos agradecer. Queremos inclinar nossas cabeças e permanecer em oração silenciosa diante de Deus. Se houver alguém aqui que queira consagrar sua vida ao Senhor, então pode fazê-lo. Mesmo que a palavra às vezes seja afiada e séria, ainda assim ouvimos o doce chamado de nosso Senhor e Salvador em todas as, de todas as suas palavras. Ele está falando conosco. Ele quer nos corrigir, sim, nos trazer ao estado correto, nos salvar, nos libertar, nos curar em espírito, alma e corpo e nos coroar com graça e com misericórdia. Enquanto as cabeças estão inclinadas e os olhos estão fechados, gostaria de perguntar se alguém gostaria de ser incluído na intercessão. Então, levante brevemente a mão e pode abaixá-la novamente. Obrigado, obrigado. Nós lemos já na palavra de introdução que nós devemos orar por todos. Nós faremos isso agora juntos. Cada um pode abrir a sua boca e agradecer ao Senhor. E queremos reunir as intercessões diante da face de nosso Deus. Vamos orar. Pai Celestial, de todo o coração, nós te agradecemos por tua preciosa e santa palavra. Ó Senhor, nós lemos sobre o que está escrito na Bíblia, o que aconteceu há muitos anos. Fiel Senhor, permita-me reconhecer onde falta em mim, onde está faltando, o que precisa ser corrigido e retificado. Fiel Deus, nós colocamos diante de ti nosso país, nosso governo. Nós colocamos todos que carregam responsabilidade diante de ti. Ó Senhor, meu Deus, abençoe-os. Tu deixaste dizer-nos que devemos orar. E é por isso que estamos fazendo. Fiel Senhor, guie todas as decisões nesse tempo sério no qual vivemos. E não é difícil para nós crermos que tu o farás. Tu guiarás as decisões, sejam elas políticas ou não. Guiarás assim para que tua vontade seja feita em tudo. Também oramos especialmente pela terra e pelo povo de Israel. Fiel Senhor, tu queiras ter tuas mãos protetoras sobre eles e direcionar tudo assim de acordo com a tua vontade e de acordo com o teu comprazer. Fiel Deus, nós te agradecemos pelo que tu fizeste nos últimos dias. Nós estamos reunidos aqui diante da tua face, em fé em ti e na tua palavra. Senhor, tu ressuscitaste, tu vives, e mesmo que o mundo inteiro te declare como morto, tu te revelaste a nós, todavia, como o vivo. E nós te pedimos, fiel Senhor, que o teu poder de ressurreição seja revelado, o teu poder de salvação, o teu poder de cura e, de fato, o teu poder de libertação. Senhor, opere por meio do teu Espírito de maneira tão poderosa como nunca antes e tu mesmo estabeleças a obra de todos os outros espíritos no chão, para que o teu Espírito possa governar em nosso meio e a tua palavra possa ser a lâmpada para os nossos pés e a tua vontade possa ser feita como no céu, assim também na terra, para que o teu comprazer descanse sobre nós. Fiel Deus, tu atuastes a fé em ti e em tua palavra em nós, e por isso nós te agradecemos do fundo de nossos corações. Senhor, também essa intercessão que nossa preciosa irmã trouxe aqui, nós te trazemos, ó Deus. Tu podes tocar o corpo, tu podes tocar os pés, tu podes curar. Nós agradecemos a ti por isso, fiel Deus, que não apenas esteja escrito na Bíblia, deve ser confirmado novamente que tu ainda és o mesmo hoje e que fazes o mesmo. Nós esperamos isso de ti, fiel Salvador. Permita-me saber o que devo fazer, ó Deus. Tu queiras me corrigir e me endireitar em todos os aspectos, e comigo todo o teu povo que te adora, a tua multidão comprada pelo sangue, os perdoados, os redimidos, os eleitos. Fiel Deus, tu conheces os teus, e os teus conhecem a ti. Abençoe também todos que não podem estar aqui nessa noite, Senhor. Esteja próximo a eles. Que eles sintam que nós nos lembramos deles em oração. Senhor, tu conheces todos que te invocam, que trazem seus pedidos de oração diante do teu trono da graça. Ó, fiel Deus, ouça-nos, pois chegamos até ti sob a cobertura do sangue do Cordeiro. Nós te agradecemos pela redenção que ocorreu no Gólgota. Nós te agradecemos pela justificação por meio da fé em ti, pelo perdão de toda a culpa e pecado, pela vida eterna que tu nos concedeste pela graça. Fiel Senhor, salve ainda almas dos homens nesses últimos dias e revele tua palavra e tua vontade a todos aqueles que tu destinaste para contemplar tua glória. Que não haja ninguém entre nós que pessoas tenham escolhido, que pessoas tenham nomeado como Saul, que tenham convertido pessoas ou tenham trazido para o teu reino. Queremos, Senhor, que tu acrescente a tua congregação, e quem tu atrás, tu jamais o rejeitarás, nunca e jamais. Nós te agradecemos por isso. Nós somos a tua propriedade eternamente, porque não foram pessoas, mas tu nos chamaste e nos agraciaste adoração e honra ao teu maravilhoso e santo nome. Aleluia! Aleluia! A ti, ó Deus, nós damos graças e trazemos somente a ti a honra e a adoração no precioso e santo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.